Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Dia 29 de outubro, terça-feira. Final do mês, né, gente? Finalzinho do mês, sexta-feira já é dia primeiro. Então aqui, trazendo o programa para vocês, muita informação, mandando ver, uma semana abençoada com certeza. E hoje eu vou trazer a segunda parte das entrevistas que eu fiz lá em Cuiabá na semana passada, no evento Diálogos Boi na Linha. Hoje eu vou trazer a entrevista com Lisandro Inacaque de Souza, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora, o Amarildo Merotti, que é o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, a FAMATO. Ele participou de um painel cujo título é A Pecuária do Mato Grosso, Mercado Brasileiro e Internacional. E também o Paulo Belicanta, que é presidente do Sindifrigo, Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso. Tá bom? Então tudo isso vai ser daqui a pouquinho. Mas antes eu tenho as dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, me chamo Kalinka da CJ Agrícola aqui em Rio Verde e hoje eu trago um assunto muito importante para você que é produtor rural. Você sabe que o sucesso do campo começa com uma boa gestão, não é mesmo? Gestão agrícola é o processo de organizar e otimizar todas as atividades de uma propriedade rural. Isso envolve o controle de tudo aquilo que acontece na fazenda, desde o planejamento das safras, o acompanhamento das operações diárias, até a análise de custos e resultados. E com a boa gestão, o produtor consegue reduzir desperdícios, melhorar a eficiência e aumentar a rentabilidade, alcançando assim maiores lucros. E a boa notícia é que nós do CJ Agrícola estamos aqui para facilitar esse trabalho para você. Muitas vezes o produtor está focado nas atividades do dia a dia e não tem tempo ou ferramentas adequadas para gerir tudo com precisão. E a consultoria traz especialistas que analisam a situação da fazenda, apontam melhorias, implementam soluções práticas e ajudam a planejar melhor o uso de recursos. Com isso, o produtor tem mais controle sobre os custos, consegue aumentar a produtividade e garantir assim resultados mais consistentes no longo do prazo. Do planejamento até a execução, nós vamos estar do seu lado para garantir que cada centavo que você investiu traga o retorno esperado. Quer mais controle e mais lucro? Conta com a nossa equipe e veja a diferença que uma boa gestão vai fazer no seu campo. Até logo!
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Morada FM.
Oi, gente, boa tarde para vocês. Líder, eu sei o seu maior desejo e eu posso te provar. Seu maior desejo é ter uma equipe mais engajada, acertei? E eu te digo, uau, você está coberto de razão. Se você tiver uma equipe engajada, isso te traduzirá em mais resultados. Mas se você ainda não tem o seu time todo com você engajado, é porque você não está criando os motivos para que elas se engajem. Deixa eu te clarear aqui uma coisa. Todos estão falando de engajamento. Tá na moda, não tá? Pois é. Então, ele, o que é engajamento? Engajamento é um conceito que envolve vários aspectos. Comprometimento, dedicação, afetividade, satisfação e motivação. E ele traduz uma ligação afetiva que o seu colaborador tem para com a sua empresa, com o seu negócio. Então, a gente pode traduzir engajamento como um sentimento. Logo, ele se fortalece por meio de envolvimento emocional. Só existe no nosso sistema límbico as emoções. O envolvimento emocional parte do nosso sistema límbico, o nosso centro de inteligência emocional. Então, se você, líder, não tem conexão afetiva com a sua equipe, com as pessoas, se torna simplesmente impossível que a sua equipe esteja engajada. A empresa pode até ter um propósito muito bonito, mas as pessoas se conectam é com pessoas. Ninguém vai se engajar com uma lista de tarefas, de responsabilidades ou de metas. Então, fica aí essa reflexão para você. Como que está a sua conexão afetiva com as pessoas que estão junto com você? Eu sou Jaxele Gouveia, da Salus Recursos Humanos. Desejo uma excelente semana para vocês.
Minha amiga, um abraço para você e até a próxima terça-feira. Já, já, gente, eu vou trazer para vocês as entrevistas do programa de hoje. Está bem recheado, está bem legal, está bem gostoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou para o intervalo comercial rapidinho. É já, já, eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a AgroSet apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é AgroSet.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Cuiabá, no estado do Mato Grosso, sediou o segundo Diálogos Boi na Linha, um evento que trouxe a pecuária para a discussão. Vários elos da cadeia da pecuária estiveram presentes no evento para discutir o que pode ser feito em favor da pecuária nacional, o que pode ser feito em favor do pecuarista. E eu conversei com o Lisandro Inacaque de Souza, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. E eu já começo o meu diálogo com o Lisandro buscando entender o que é o Imaflora.
O Imaflora é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que teve na sua origem, na sua gênese, implementar padrões de certificação na área florestal e na área agrícola, né? Certificação que são padrões extremamente robustos, rigorosos, seu procedimento de avaliação de fazendas, avaliação de empresas, relacionados a uma série de princípios ambientais, sociais, trabalhistas, de produção, gestão, né, no qual segue regras aprovadas internacionalmente. Contudo, Imaflora também trabalha com outras ferramentas que nós chamamos de verificação. São ferramentas customizadas para empresas, no qual, seguindo essa mesma lógica de rigor de processo de avaliação, nós construímos padrões para empresas. Um exemplo desse é o padrão da Nespresso, onde nós somos os verificadores. Outro padrão que a gente trabalha é com a Raizen, um padrão interno de avaliação de fornecedores das próprias fazendas em relação a uma série de princípios, né? Também temos padrão relacionado à rastreabilidade, o Guaraná da Coca-Cola, a gente criou o programa de rastreabilidade, hoje de assistência técnica também, né? E na cadeia da pecuária a gente trabalha com o programa Boi na Linha, que bebe desse conhecimento e expertise e apoia o Ministério Público Federal na execução e implementação dos TACs, Termos de Gestão de Conduta, na Amazônia Legal.
O Lisandro, o que é o Boi na Linha?
Boi na Linha é uma iniciativa lançada em 2019 em apoio ao Ministério Público Federal, onde ela prevê um esforço coletivo para a construção dos referenciais que vão impulsionar a implementação de compromissos, no caso, o programa Carne Legal do Ministério Público Federal. Por meio desse programa, nós criamos espaços de diálogo, construção de referenciais que vão ter que ser adotados pelas empresas que são signatárias do compromisso, protocolos que vão servir de orientação a empresas de auditoria e também todo um procedimento de um processo, na verdade, de treinamento desses atores, tanto para fazer a implementação dos protocolos de monitoramento, como para conduzir auditorias, né? E mais que isso, né? Criar espaços de discussão, diálogo, para que temas importantes que emergem dessa implementação possam ser tratados e levados adequadamente ao Ministério Público Federal.
Lisandro, por tudo que você colocou, então, a pecuária ela vai muito além de simplesmente criar boi, né?
Vai além de criar boi, pecuária ela é uma cadeia extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, para a história do Brasil, tem um potencial enorme, né? Nós vemos aí os números recentes de exportação se ampliando muito, né? O Brasil tomando um espaço muito importante na produção de carne de qualidade, né? E ainda assim, muitas vezes, faz-se a relação da pecuária com aspectos ambientais, seja ele de mudança de uso do solo, que é preciso qualificar e dar devida qualificação, né? Devido tratamento em relação a isso, se tem ou não tem relação, e também a questão relacionada às emissões, que é uma oportunidade, né? Emissões dos gases de efeito estufa, onde a gente, se contabilizar apenas a emissão do gado, a gente tem um dado negativo, mas se a gente olhar para o uso da terra, para a melhoria de pastagens, a gente começa a ter um dado que vai tendendo para o positivo e gera um impacto positivo para o Brasil.
Lisandro, fala-se muito na questão da pecuária com o desmatamento, né? Uma coisa associada à outra. Como é que está essa questão hoje, desmatamento e pecuária?
Analisando dados produzidos por organizações, institutos de pesquisa, né, especialistas na área de pecuária, a gente consegue enxergar um crescimento contínuo de rebanho e produção com uma redução de área de pastagem, né? Mesmo que essa área de pastagem ela vai migrando ao longo do tempo, né, saindo da região centro-sul, indo para o norte, e o rebanho crescente, né, ainda assim a gente tem um desempenho muito positivo se olhar para a perspectiva da produtividade. E essa mesma perspectiva de olhar, por exemplo, a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, né, a gente analisando quanto a gente está aumentando produtividade com a redução de área e aumento de rebanho e eficiência, a gente começa a ter resultados positivos também nessa tendência de emissões vinculada à produção de carne e do couro também.
O boi, muitas vezes, Lisandro, ele é tido como o vilão, né, da história do que está acontecendo com o planeta, e principalmente as mudanças ambientais. Ele é vilão ou ele é mocinho nessa história toda aí do clima?
O boi ele pode ser o mocinho, depende de nós querermos fazer essa comunicação. A gente tem um potencial enorme, tem muito o que ajustar, mas tem tudo dentro de uma perspectiva de potencial e de oportunidade, né? Projetos, iniciativas, experimentos já demonstraram o quanto o boi, né, o gado, ele pode ter um impacto positivo ou neutro ou positivo ou de baixo carbono dentro dessa agenda de mudanças climáticas, né? Cabe a gente ampliar a implementação das boas iniciativas e conseguir montar e contar uma história positiva relacionada a esse impacto que hoje podemos tratar como negativo, mas tem um potencial enorme para ser positivo.
Como é que se dá a convivência pacífica da pecuária, do boi, com biomas, como a Amazônia, por exemplo, e como o Pantanal, que são biomas extremamente sensíveis?
Bom, eu acho, assim, a história de ocupação do território brasileiro ele se deu muitas vezes com o gado andando à frente desse processo, né? Você tinha os sertanejos lá no interior da Bahia, que até Goiás, e por ali ia se formando as pastagens, né? Isso faz parte da história de ocupação do território brasileiro, que ainda tem processo em expansão em certa medida, né? Então a entrada da pecuária no bioma Amazônia, no bioma Pantanal é até bem antigo, né? O que está acontecendo hoje é uma transformação do modelo de produção extensivo de cria, né, para um processo cada vez mais intensivo de substituição de pastagem, tudo. É uma intensificação do processo produtivo, mas já existia. De toda forma, esses ambientes ainda em fronteiras, né, quando existem fronteiras, a pecuária ela vai estar presente, mesmo que não seja o ator principal ou o principal motivo de estar ali, né? Muitas vezes, em ambientes florestais, um dos grandes motivos é a fumadeira, né? Outro motivo que é importante, que a gente deve considerar, onde você não tem tantos recursos naturais, é a terra, né? E a pecuária ela acaba avançando sobre essas áreas por uma questão de facilidade, né? o rito natural que a gente conhece da grilagem de terras, muitas vezes, ou da própria ocupação legal do território, é você fazer a formação da propriedade rural, jogar semente de pastagem e levar o animal. O animal ele vai andando, né? Você não precisa levar um trator para levar, você não precisa ter loja de agropecuária para produzir gado. Então, ele se mistura com esse racional de ocupação do território. Agora, quando a gente olha para pecuária, o que ela traz de divisas para o Brasil, o que culturalmente ela está arraigada dentro, né, das populações brasileiras, da população brasileira e dessas populações que estão nessas regiões, né, a gente tem que começar a discutir qual que é o modelo de pecuária que a gente quer para esses territórios. Né? Porque a gente fala muito, precisamos intensificar a pecuária. O limite da intensificação é o confinamento. A gente vai querer só ter confinamento no Brasil como tem nos Estados Unidos, né? Eu acho que não, a gente tem um potencial de energia solar de produção de pastagem, que é fenomenal, sensacional, e temos que aproveitar. Então, qual que é a intensificação que a gente quer e qual que é o modelo que a gente vai adotar? Para o Pantanal, qual que é o modelo mais indicado? Né? A gente precisa ter uma pecuária sustentável de longo prazo e não uma que vai ocupando territórios apenas para a expansão.
Do seu ponto de vista, qual é o maior desafio da pecuária brasileira hoje?
Acho que um grande desafio, né, é diz respeito à ocupação das pastagens degradadas. Né? A gente, muitas vezes, a expansão se dá porque a gente tem áreas que não se produz mais pastagem suficiente para ter uma boa produção. Então você acaba tendo muita área de em degradação ou degradada. Acho que esse é um desafio e é uma oportunidade, como falava, em relação à questão de emissões de gases de efeito estufa, porque é ali que você vai remover gás carbônico ou outros da atmosfera e fixar no solo, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Tem uma questão cultural de ter a produção extensiva, né? A gente tem que avançar com as novas gerações entendendo outras formas de fazer essa produção, né? E olhando para a perspectiva socioambiental, né? A gente está falando hoje muito em rastreabilidade com essa necessidade ou com essa intenção de olhar a conformidade ambiental da propriedade rural. Né? A rastreabilidade hoje sanitária, ela existe, o sistema estabelecido que funciona, né? Ainda assim, o Ministério de Agricultura e Pecuária entende que a gente precisa aperfeiçoar o mecanismo de rastreabilidade, a gente entende que uma oportunidade é fazer também uso da rastreabilidade para entender a conformidade socioambiental, e não com o objetivo de punir, mas com o objetivo de entender onde estão os problemas vinculados às cadeias e vinculados ao mercado. Porque muitas vezes o próprio setor produtivo fala, se o mercado pagar, a gente implementa. Então, acho que isso é importante para a gente conseguir conectar as necessidades e as oportunidades.
Esse foi o Lisandro Inakaki de Souza, gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. Eu vou fazer um intervalo comercial e dentro de alguns minutinhos nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
No evento Diálogos Boi na Linha, lá em Cuiabá, aconteceram vários painéis e o segundo painel tinha como título A Pecuária do Mato Grosso, Mercado Brasileiro e Internacional. E um dos participantes foi Amarildo Merotti, que é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, FAMATO. E eu já perguntei de cara para Amarildo. A pecuária vem vivendo um momento muito ruim, né? Viveu um momento aí de vacas magras, digamos assim. E agora a coisa começa a mudar, o ciclo começa a mudar. E já começa a haver uma euforia. Amarildo, isso é real ou é só euforia mesmo?
Nossa, essa realidade é oferta e procura. Nós ofertamos um pouco mais de mercadoria no mercado e a tendência dos preços é baixar, isso é óbvio. E a indústria acaba se aproveitando um pouquinho por ter excesso de oferta. Aí, o que aconteceu? Todo mundo sangrando muito, com margens muito ruins, principalmente na cria, começou a eliminar a parte da cria. E o reflexo vem 2-3 anos depois. Chegou um pouco antes até do que se esperava. Todo mundo estava esperando para 2025 e deslumbrou nesses 30 dias agora. Teve uma alta aí de mais de 40% na arroba, que também não é um bom negócio, que acaba desbalanceando muito a cadeia. Então, assim, toda baixa muito grande ou alta muito grande repentina acaba dando um desequilíbrio no negócio. Então, a gente espera que esse desequilíbrio para nós dure um pouquinho mais, para a gente poder recuperar um pouco da parte que nós perdemos aí nesses últimos 2 anos.
Na sua apresentação, você falou que o produtor pecuarista está cicatrizando as feridas. O que que você quis dizer com isso?
Na realidade, a indústria, quando tem um excesso de oferta, ela acaba se aproveitando um pouco da situação. A gente engorda um boi com margens muito ruins quando está na baixa, você tem que tirar o animal o mais rápido possível. É quase igual um frango. Um frango com um dia de comer a mais, ele dá prejuízo. Você entendeu? E o boi com 10, 15 dias também entra no prejuízo. Então você é obrigado a entregar ele. E quando os frigoríficos têm escalas confortáveis, ele vai baixando o preço, vai botando escala para 30 dias, forçando a você fazer a escala, que é uma estratégia. Não estou falando que eles estão errados. Entendeu? A gente também foi obrigado a pagar. Quem é invernista igual eu, que faz recria e engorda, teve que forçar a compra do bezerro mais baixo também, e acabou quem pagando o preço foi o criador. E agora a gente fica feliz de ver o criador respirar novamente. É óbvio que ele vai ter esse resultado daqui a um ano ainda, em função de o bezerro sair ou ele ter uma desmama para fazer, mas a gente torce para que ele sobreviva e que ele produza bons bezerros para a gente poder tocar o barco para frente.
O segmento da pecuária brasileira, ele não é um tanto quanto desorganizado, não? Até por haver grandes, pequenos, o Brasil uma extensão muito grande, o segmento ele passa essa impressão de ser desorganizado. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito.
Olha, o que existe em todo segmento produtivo é alguém sempre querer produzir mais para ofertar mais, achando que é o melhor negócio. Eu, como produtor, não enxergo. Pra você ter uma ideia, esse último ano eu diminuí 10% do meu rebanho. O ano passado, forçando um pouco mais o rebanho de volume, eu tive que recuperar 15% das minhas áreas, porque falta de chuva, e matou os pastos, eu tive que fazer. Então, o lucro que eu tive com 1.000 e poucos boi a mais que eu descartei, agora eu não consegui fazer a reforma. E agora eu tive a consciência de diminuir para poder gastar menos. Então, quer dizer, o que eu economizei na reforma foi o que eu ganharia, às vezes, com 1.000 animais a mais e tive menos desprazeres de ver a fazenda mal cuidada.
Bom, baseado no que você disse, então, como é que você analisa o mercado da pecuária hoje? Vamos fazer uma comparação aí, sei lá, nos últimos 10 anos, né? Como é que era 10 anos atrás e como é que é hoje? Como é que você enxerga?
Um mercado muito mais profissional, um mercado com muito mais chip, gado tratado a pasto, um mercado do boi conhecendo o grão na vida dele. Há 10 anos atrás era um pouco limitado, hoje não. Hoje qualquer criador, ele é obrigado a conhecer um pouco do grão para fazer um crip ou para segurar uma vaca mais fraca e ele vai tomando gosto. A hora que você trata do animal o primeiro ano, você não tem como parar mais. É um vício, é um trem que não tem como você sair, porque você vê a evolução muito grande. Dá já visto você ver as idades de abate. A gente abatiu o animal com 4, 5 anos de idade. Hoje eu abato, para você ter uma ideia, animais com 24 arrobas e meia, que é a minha média aí, dos últimos 3 anos, com 26, 27 meses de idade, só animais de compra. Então a evolução do rebanho no Brasil, né? E especialmente no Mato Grosso, está muito grande. A gente é cada dia mais investindo e isso não para, isso não tem como parar.
Então podemos afirmar que o mercado mudou para melhor nos últimos 10 anos.
Muito, 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 muito. Se você pensar de 2021 para cá, que a exigência China do boi China aí, que é abaixo de 36 meses, abaixo de 30 meses, desculpa, nós tivemos uma evolução aí de... só para falar em Mato Grosso, nós tínhamos a metade do rebanho que morria acima dos 36 meses, acima dos 30 meses. Hoje nós temos 20% que morre acima dos 30 meses. Ou menos. Então, você vê, é um ganho muito grande, que a gente acaba tendo um benefício de um animal jovem com uma carne melhor, oferecendo uma mercadoria melhor para o consumidor.
Essa mudança de mercado que você colocou aí, ela aconteceu muito em função da exigência do mercado interno ou do mercado externo?
A exigência internacional trouxe 30 reais por arroba, meu compadre. Então, dê um dinheirinho no bolso do produtor, ele dá os pulos dele, dá um jeito de... Nós somos eficientes, a realidade é essa. Por isso que o mundo inteiro tem medo do Brasil. Nós temos capacidade de produção e temos empenho para produzir quando nos pagam. É só pagar, não existe problema com rastreabilidade, não existe problema nenhum com meio ambiente, é só dá o retorno para a gente, que a gente corre atrás e faz o que é pedido.
Aí entra uma questão que eu tenho perguntado muito. O mercado está disposto a pagar por todas essas exigências que ele faz?
Nos pague que nós faz o que for preciso. Nós somos eficientes, nós sabemos fazer a coisa. É só dar um dinheirinho a mais do que o mercado oferece na hora que a gente consegue produzir. Infelizmente, quando passa um tanto de gente produzindo o que o mercado quer, o mercado vira coisa comum, né? Aí quem não está no mercado que foi exigido, fica para trás. Infelizmente, o mercado funciona assim. Teria que se ter contratos, mais de médio e longo prazo, dando um pouco mais de estabilidade para a gente reinvestir. Mas assim mesmo, a gente toca o barco e consegue produzir o que pede para a gente. Nos pagando, claro.
Uma coisa que eu percebi na sua palestra é que você bateu um pouco no pessoal dos frigoríficos, né? Como é que está essa questão dessa parceria aí do criador, do produtor com a indústria?
Olha, não existe produtor sem indústria e nem indústria sem produtor. Nós precisamos demais. Quando quebra um boi na fazenda de 24 arroba, fica 3 meses enroscado no freezer lá. Imagine eu com 200 boi por mês, 300, 500 que eu tenho. Então eu preciso da indústria, e eu preciso de indústria sólida. Nós precisamos que a indústria ganhe dinheiro também. Só que seria bom se todo cada um ganhasse a sua parte. Infelizmente, quando tem essa oscilação de baixa ou alta no mercado, uma das partes sempre perde um pouquinho. Mas nós precisamos da indústria, e não tem como produtor sem indústria, nem indústria sem produtor. Não tem como tocar isso.
O fato de haver muita concentração na indústria, você analisa que é bom ou é ruim?
Isso aí cria empresa muito sólida também, que dá garantia para a gente vender. Mas é um jeito deles também botar preço na nossa mercadoria. Essa é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Mas dá estabilidade também, que pelo que você vende, você recebe. Que em casos de frigoríficos pequenos, a gente tem muitos detalhes aí de amigos nossos que sofreram prejuízo, tentando pegar um cruzinho a mais numa indústria sem estabilidade financeira.
Esse foi Amarildo Merotti, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, FAMATO. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, gente, e rapidão eu volto continuando com as entrevistas lá do Diálogos Boi na Linha, que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu vou conversar agora com Paulo Belicanta, que é presidente do Sindifrigo, Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso. Paulo, que momento é esse que a pecuária está vivendo agora?
Há um momento de transição muito brusca, muito rápido. Há uma evolução de preço assim, muito fora de uma curva normal de economia ou de mercado. Nós tivemos um aumento de R$ 50,00 na arroba do boi em 35 dias. Então é algo para ser entendido, não é algo que é normal na atividade, normal no dia a dia, nem do pecuarista, nem do dono de frigorífico.
O que levou a essa transição tão rápida, né? Como você disse aí, nos últimos dias, né? O que aconteceu?
Hoje o pecuarista tem medo de vender e o frigorífico tem medo de comprar, pelo desequilíbrio que o atual preço tem trazido à cadeia. Agora, o grande fator é oferta e procura. Nós tivemos nos dois últimos anos aumentos e recordes de volume, onde mês a mês foi se abatendo mais, quer dizer, aumentou-se significativamente a oferta de gado e a oferta de carne. E de um modo assim, muito repentino, muito abrupto e inesperado, houve a falta dessa matéria-prima, a falta desse boi, e consequentemente na concorrência entre as empresas, entre as indústrias, na busca desse boi, foi se pagando mais, até um valor hoje preocupante. Por quê? Porque a indústria não conseguiu dar a mesma velocidade de aumento de preço na carne, no seu produto final. Nos contratos internacionais, porque eles são normalmente de 60 ou 90 dias, então isso já estava precificado lá, ele não consegue mexer. No mercado interno, porque o consumidor brasileiro tem suas limitações e não vai acompanhar esse aumento, a gente tem toda essa certeza. Estamos tentando fazê-lo, porque temos que buscar esse equilíbrio, que no momento não há, mas realmente é um momento difícil, preocupante, e estamos todos observando e tentando achar a razão disso.
Esse aumento de preço, então, Paulo, ele não era algo esperado? Aconteceu assim, de forma inesperada?
Absolutamente, nessa velocidade, não. Qualquer um que estudasse ciclo pecuário entenderia, e era praticamente assim, consenso entender que nós teríamos uma restrição de oferta de gado a partir deste final de ano, a partir do ano 2025 e 2026. Por isso eu digo ao consumidor brasileiro, a carne será mais cara, ponto. Nós não vamos ter a volta daqueles preços anteriores, não. Nós poderemos ter adaptações, podemos ter algo um pouquinho abaixo do que está aí, mas também um pouquinho acima. Então é esse momento que estamos tentando encontrar.
Foi colocado lá no painel que você participou que a indústria estaria sangrando os pecuaristas. E naquele momento você tentou se defender, né? Você reagiu de alguma forma. Fala um pouquinho sobre isso aí.
Não, o momento não era deste assunto e por isso eu tentei ser breve. Não é verdade, e até quem pôs sabe que não. A indústria repassa preços, ela é uma intermediária na operação. Ela busca o animal em arroba, o transforma em quilos e processa e vende. Se ela consegue um mercado melhor, tanto é que o boi já tinha atingido R$ 320, R$ 300 algum tempo atrás. E quando foi? Quando a indústria vendeu para a China a preços compatíveis com esse preço da arroba. A partir do momento em que a China veio de 6.500, 7.000 para $4.000 a tonelada, a indústria não tinha como manter aqueles preços e jogou o preço para baixo. Você dizer hoje que aqueles preços baixos era o motivo daquilo, era a indústria sangrando o pecuarista, é uma grande inverdade, e os números dos custos da indústria podem provar isso. Então, esse é um outro campo, é uma outra discussão, não podemos fugir dela, mas não é exatamente isso que se refletiu durante este momento. O ciclo pecuário é de alteração entre oferta de bezerros e oferta de boi gordo é histórico, é do nosso país de 50 anos. Ele continua. E neste momento nós vamos viver um momento de menos oferta e de preços maiores.
Fala-se muito hoje da concentração da indústria e o fato de haver essa concentração acaba fazendo com que ela regule o mercado. É uma verdade isso ou não é verdade?
É uma inverdade. Há grandes indústrias no nosso setor, mega indústrias, indústrias internacionais, mas elas não conseguem sozinhas determinarem preço. O número de empresas que tem aí de médio porte é um número significativo para o país. Se você fazer qualquer comparação com qualquer outro país, e nós não podemos fugir disso, e o número de pequenas e micros empresas é impressionante, é muito grande. Atendem, equilibram os mercados, tanto da carne quanto do boi. E nesse momento de falta, qualquer, por mínima empresa que seja, ela ditará regras se ela pagar mais caro no boi. Ela ditará regras, ela não conseguirá A pequena ditará a regra no preço se pagar mais. A grande, se quiser pagar menos, não vai comprar. Porque tem empresa suficientemente no mercado para absorver. Então, há um equilíbrio. Nós estamos num país capitalista. É, ninguém vai ganhar muito por muito tempo à custa de que alguém outro perca. Você vai inverter os papéis. Então, isso é muito tranquilo. Eu acho que é uma discussão saudável até.
É indiscutível, Paulo, a melhoria da pecuária nos últimos anos. Qual foi o papel da indústria nessa melhoria, nesse crescimento que a pecuária teve?
É uma participação lateral, porque na verdade a indústria transmite ou transfere o produto que o produtor brasileiro fez. Na medida em que nós abrimos mercados internacionais, nós começamos a ter demandas que não tínhamos no mercado interno. No mercado interno, por muitos anos, se comprou quilo de carne, quilo de bife. E a partir do momento em que você começa a buscar qualidade nesse quilo, ou marca nesse quilo, você começa a ter uma evolução. Eu vou falar da minha empresa de 27 anos atrás, 28, em que se matava um animal de 48 meses, que era o que tinha. E hoje se mata um animal de 18 meses.
Esse foi Paulo Belicanta, presidente do Sindifrigo, Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado do Mato Grosso, no evento Diálogos Boi na Linha, lá em Cuiabá. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.